Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto de Eduardo Braga estabelece regras para aproveitamento agrícola de espaços urbanos ociosos.
Pedro Chaves chama atenção para a violência contra a mulher, mesmo com a Lei Maria da Penha.
Conheça hoje os novos representantes de Sergipe no Senado a partir de fevereiro.
Boa noite.
Boa noite.
Espaços ociosos e imóveis abandonados em centros urbanos poderão ser aproveitados para agricultura sustentável. É o que prevê um projeto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, em exame na Comissão de Agricultura. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A atividade deve ser desenvolvida de forma orgânica para cultivar alimentos, plantas ornamentais e medicinais. A produção poderá ser usada tanto para o consumo próprio, como para a comercialização ou doação a instituições educacionais e assistenciais. O senador Eduardo Braga observou que esse tipo de agricultura já é praticado em alguns municípios brasileiros, mas faltam diretrizes e instrumentos para que seja levado a todo o país. Além da produção de alimentos saudáveis em imóveis urbanos ociosos, a agricultura urbana sustentável gera integração entre os moradores, incentiva a separação de resíduos orgânicos para compostagem, cria emprego e renda e impede que terrenos baldios sejam entulhados de lixo. O senador Eduardo Braga ressaltou que a proposta vai permitir ainda a esses agricultores urbanos acesso a financiamento e assistência técnica.
Nós estaríamos dando a possibilidade desse agricultor urbano ter acesso, por exemplo, ao Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar. Isso permite que esse agricultor seja financiado com um juros subsidiado de 2,25% ao ano. Ao mesmo tempo, ele pode entrar no PAA, que é um programa de abastecimento do setor agrícola, e estabelece, portanto, um preço mínimo para a compra.
Pela proposta, terão prioridade na ocupação dos espaços ociosos os produtores que fazem reuso de água ou utilizam a da chuva para irrigação e que usam adubo da compostagem de resíduos orgânicos.
O Brasil vai ter uma semana inteira para discutir a prevenção da gravidez na adolescência. A lei sancionada na última semana prevê que esse tema será amplamente debatido todos os anos nos primeiros dias de fevereiro. Reportagem de Larissa Bortoni.
O alerta veio da Organização Mundial da Saúde. Segundo o estudo divulgado no começo de 2018, nascem por ano no Brasil quase 69 bebês para cada grupo de 1.000 meninas entre 15 e 19 anos. A média brasileira é maior do que a latino-americana e bastante superior à mundial, que é de 46 nascimentos a cada 1.000 adolescentes. A nova lei cria uma semana para o país debater amplamente essa questão e informar a sociedade dos métodos para evitar a gravidez de menores de 20 anos. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência terá início no começo de fevereiro de cada ano. A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, lembrou de uma situação ainda mais grave, quando a gravidez indesejada é resultado de violência.
São crimes contra os direitos das crianças e dos adolescentes e que ocorrem muitas vezes no seio da família. Combatê-los é responsabilidade tanto de governos como de nossa sociedade.
A legislação prevê ainda que as ações para disseminar as medidas para reduzir os casos de gravidez precoce são de responsabilidade do poder público em conjunto com a sociedade civil e devem ser voltadas aos adolescentes.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, afirmou que mesmo com os avanços obtidos com a Lei Maria da Penha, a violência contra as mulheres ainda é uma realidade no país.
Segundo a estatística da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, citada por Pedro Chaves, a cada 12 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência.
O Brasil segue ocupando a infame sétima posição em uma lista que elenca as nações em que mais mulheres são assassinadas.
Pedro Chaves acrescentou que o enfrentamento aos crimes contra as mulheres depende de políticas públicas múltiplas e abrangentes, com o trabalho da União, dos estados e dos municípios, além de aperfeiçoamento permanente das leis.
E hoje apresentaremos aos nossos ouvintes do Jornal do Senado os dois novos senadores por Sergipe, que vão tomar posse em fevereiro.
Rogério Carvalho é do PT e defende o aumento da exploração de petróleo na área do pré-sal em seu estado. Acredita que a medida vai gerar empregos e melhorar a atividade econômica. A reportagem é de Maria Ferreira.
O senador eleito Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, tem como prioridades em seu mandato a geração de empregos, o desenvolvimento econômico e a saúde. Com relação à reforma tributária, ele também defende um modelo justo que possa ampliar renda para a maior parte da população e distribuir a riqueza do país. O parlamentar eleito também propõe aumentar a exploração do pré-sal em seu estado.
Por exemplo, a exploração do pré-sal em Sergipe pode gerar muitos empregos e aumentar a atividade econômica em repercussão geral para o estado. Conclusão, a duplicação da BR-101, porque é uma obra estruturante, a levar uma ampliação do pré-sal, ampliar a rede de gasoduto para as principais regiões do estado e transformação de campo da Universidade Federal de Sergipe, dois campos, transformar em Universidade Federal de Lagarto e Itabaiana e a criação do campus da universidade na cidade de Estância.
Rogério Carvalho é médico com especialização em gestão hospitalar. Ocupou o cargo de secretário de saúde de Aracaju entre 2001 e 2006, ano em que foi eleito deputado estadual. Reelegeu-se em 2010.
Já a bandeira de Alessandro Vieira, o outro senador por Sergipe, que tomará posse em 1º de fevereiro, é o combate à corrupção e à reforma política.
Ele é da Rede Sustentabilidade e lembra que sem o desvio do dinheiro público é possível viabilizar uma série de projetos. Repórter Laísa Lopes.
Em seu primeiro mandato, o senador eleito por Sergipe, Alessandro Vieira, da Rede Sustentabilidade, defende uma reforma política e o fim da reeleição para cargos majoritários. Mas sua principal bandeira é a do combate à corrupção.
É minha bandeira básica, porque eu entendo que é uma necessidade para viabilizar a implantação das outras bandeiras. Aí em seguida você vai ter renovação política, eu faço parte do movimento Acredito, então essa carga do objetivo de renovação política é muito presente, a questão da educação e a questão da segurança pública.
Alessandro Vieira tem 43 anos e é delegado da Polícia Civil. O novo senador de Sergipe atuou em diversos municípios e coordenou as áreas de perícia, estatísticas criminais, crimes cibernéticos e de homicídios. Chegou ao posto de delegado-geral da corporação no estado.
Além de ser transmitida em FM para 10 capitais, a Rádio Senado conta com a Rádio Agência para chegar cada vez mais longe.
Por meio de parceria com mais de 1.700 emissoras, as notícias do Senado Federal são distribuídas gratuitamente pela internet, por meio da Rádio Agência Senado. Repórter Poliana Fontinelli.
Além de áudios veiculados na Rádio Senado, as emissoras podem baixar e utilizar materiais exclusivos. E tudo de forma simples e gratuita. O diretor da Rádio Senado, Marco Antônio Reis, explica a importância do alcance do conteúdo legislativo para o Brasil.
As pessoas precisam estar informadas para que possam exercer os seus direitos, saber como as leis são feitas, quais são os interesses que estão em disputa na elaboração de cada lei. O Congresso também tem um papel importante de fiscalizar os gastos públicos, de uma maneira das pessoas se informarem, como é feito o orçamento, como são feitas as leis, como cada parlamentar vota, se posiciona diante de cada assunto da pauta nacional.
Aloísio Barros é da Rádio Alternativa de Bicas, em Minas Gerais, e faz parte do time de conveniadas da Rádio Senado desde junho do ano passado.
Vocês estão dentro da coisa, vocês estão no olho do furacão, né? Então, vocês sabem a realidade política de tudo que está acontecendo no Congresso, né? No Senado, na Câmara e tudo. Então, quer dizer, vocês têm muito mais condições de informar, que é o que a gente precisa. E a nossa carência é essa, um bom jornalismo, político principalmente, e com base, né? Bem feito, bem produzido, e que não seja aí notícia duvidosa, coisa que ainda assim, especulação. Não, é com base.
A Rádio Agência disponibiliza matérias diárias, entrevistas, programas jornalísticos e culturais, peças de utilidade pública, entre outros áudios. Para se cadastrar na ferramenta, basta acessar senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.